podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
A partir de agora, vamos conversar com o presidente licenciado do CREA Sergipe, Dilson Luiz, em pauta assuntos de grande relevância para engenharia, segurança e a sociedade. Vamos falar sobre as normas e regulamentação para a instalação de recarregadores de veículos elétricos, as ações de fiscalizações de obras pelo Conselho em todo o Estado e também sobre as eleições que vão definir a nova diretoria da instituição. Dilson Luiz, presidente do Conselho Regional de Engenharia de Sergipe, seja bem-vindo. Bom dia para você, Dilson, e inicialmente nossos parabéns.
Muito obrigado, Paula, Fabiana, todos a equipe aqui da Jovem Pan, essa casa que a gente tem tanto apego, né, e apreço, né, mas também todos os profissionais de engenharia, agronomia e geossciências que estão nos ouvindo, a sociedade em geral, a qual a gente tem o grande prazer de atender, né, sempre que necessário. Estamos licenciados do Conselho, né, para concorrer à eleição, mas não deixamos de ser engenheiro. Então, os assuntos que são afetos à engenharia, a gente está sempre ávido a discutir, debater, informar dentro do nosso singelo conhecimento, né? O meio de conhecimento, a gente vai passando as informações necessárias.
Agora, muita gente aqui querendo saber onde será o Comes e Bebes, viu?
Hoje não ia falar, não tinha dito
nada sobre isso. Abraçando o Edson, né? Coelho e o nosso querido Elton Coelho nos ouvindo neste momento.
Ah, grande amigo, né? Uma família que a gente conseguiu na vida aí, essa família Coelho, que a gente ama muito, né? Um abraço a dona Edice, seu Edgar, Elminha, Edgarzinho, né? E todos os seus.
Família maravilhosa.
Elton e Ederson, né, são irmãos aí de longas datas.
Meu caro Dilson, vamos começar discutindo sobre as normas para recarga de carregadores elétricos aqui em Sergipe. Ontem, o Corpo de Bombeiros já convocou a imprensa para informar sobre novas regras para recarga de veículos elétricos. Regras que vocês também participaram como CREA, não é isso, Dilson? Essas regras realmente atendem os interesses da sociedade?
Vê só, Paulo, quando eu licenciei do CREA, eu deixei de ir lá no Conselho realmente, né? Tive duas vezes a convite do Conselho em si e outra vez pegar uma carteira. Né? Então, não sei se o bombeiro fez esse contato com o Conselho, mas... Como estou licenciado, eu não participei dessa normativa do bombeiro, mas pelo que vi, seguiu muito do que a gente tinha feito lá atrás com as câmaras. Não foi Dilson Luiz que fez, mas a Câmara de Elétrica, a Câmara Especializada em Engenharia Civil, né, saiu com notas técnicas, com a cartilha, que sei que municiou e muito, porque saiu semelhante, né, a questão da segurança da estrutura, né, que a Câmara Civil relatou muito bem na sua nota técnica. Então, o bombeiro, assim como a Liga Bom Nacional, né, quando fez a sua IT, ela tratou muito disso, né? O Bombeiro de São Paulo, que é um bombeiro que tem o quadro técnico mais qualificado dentro do nosso sistema de bombeiro, e mais qualificado não porque são melhores ou piores, porque tem um número maior de profissionais, né, dentro do quadro técnico, e aí você tem uma diversidade, né, de profissões trabalhando em prol da segurança. Então, o que a gente elogia, né, o bombeiro por sair com esse normativo, para dar segurança jurídica a não só as construtoras, as empresas, mas os usuários, né, os nossos moradores de condomínios, as empresas que têm área comercial, porque a nossa segurança tem que ser sempre prioridade. Né? Então, você ter um normativo do Corpo Bombeiro, ele deixa todo mundo mais seguro, né, e sabendo agora das obrigações que cada um vai ter daqui para frente que cumprir.
Agora, nessas normas, eles trazem também a obrigatoriedade do famoso chuveirinho, né? Explica a importância desse chuveirinho, essa obrigatoriedade. Me parece que é principalmente nas garagens fechadas, não é isso, Dilson?
Isso.
As garagens abertas não é obrigatória.
Isso a gente tinha citado lá atrás, pela questão da segurança estrutural. A temperatura do fogo do carro, né, ela atinge mais de 1000 graus, e nosso concreto, ele a partir de 500 graus, ele começa a desintegrar. Né? Então, não temos normas técnicas para isso. Quando o bombeiro coloca o chuveiro, ele coloca um resfriador, né? Ele não vai estancar, mas vai baixar a temperatura para não agredir tanto o concreto, Porque o morador que mora em um pilotis, né, acima de um pilotis, né, ele pode ter o apartamento dele danificado no incêndio. Então esse chuveirinho, e não é o chuveiro normal que a gente usa hoje, tipo 3 ou tipo 2, é o tipo 1, tem um jato mais forte, ele realmente dá uma segurança. Né? Aconteceu até um sinistro desse tipo em um prédio de luxo lá no Piauí, né, há 2 meses atrás. Então a gente vê a importância que você tem de ter normas de segurança para garantir, porque aquele dono do veículo é impactado por uma perda dele patrimonial, mas os outros que não são responsáveis pelo veículo também são impactados. Então a gente precisa garantir que minimize os riscos, né, para esses moradores, e como também para esse proprietário, que se havendo um colapso da estrutura, ele também seria responsabilizado. Então essas ações do bombeiro, ela minimiza, né, os efeitos nocivos de um possível incêndio que venha ocorrendo em uma garagem sobre lajes.
O Dilson, a gente ainda tem, as pessoas ainda elas são muito reticentes com relação a esse ambiente, né? E principalmente a sinistros ocasionados em ambiente fechado. Nós em Aracaju temos edificações muito antigas. Como é que você vê o futuro da adequação dessas edificações, exatamente porque as pessoas, principalmente, a gente vê essa região da 13, né? Aqui São José e outros, nós sabemos que as pessoas têm alguns já dizem que tem resistência, que não vão colocar, só colocarão em áreas abertas, e cada um vai ter o direito de fazer essas escolhas. Qual é a segurança que se tem nesse sentido? A Abravei questiona essa questão dos sprinklers, mas você já explicou muito bem, é uma questão de resfriamento e eles são essenciais. Como é que você vê essa adequação dessas edificações mais antigas?
A Abravei, inclusive, ela citou uma vez a gente aqui em relação a qualidade técnica, né? E nós aguardamos até então, quando eu afastei do CREA, que ela nos procurasse para a gente mostrar quais são a legalidade do que a gente fala sobre norma, né? A BNT, então resistência de concreto. Então, a questão de adequação, ela é necessária. Quem tem, hoje nós temos prédios aqui com mais de 40 anos. Então, essa estrutura, realmente, ela não consegue chegar nem a essa temperatura que a norma hoje exige de 500 graus. Então, você precisa realmente ter uma opção, olha, eu quero evoluir na minha vida e vou ter um carro elétrico. Aquela comunidade lá, que geralmente é o pessoal mais idoso, que mora nesse tipo de prédio, que não vai querer comprar um carro elétrico, não vai querer fazer um investimento de segurança, né, que está sendo posto, então vai ser difícil que venha fazer adequação nesse prédio. Então vai ser necessário, inclusive, quem vai querer ter o carro, talvez ter que ir para outro local, porque a Assembleia tem que aprovar, uma Assembleia Geral. Então não vai ser o CREA, não vai ser o bombeiro que vai determinar que você vai ter que fazer. É o sua escolha de uso. Então eu vejo com bons olhos a questão da adequação, porque a gente tem que garantir segurança para todos, né? Não é individual. Então nesse momento é um momento de adequação, né? A gente vai ter que esmiuçar ainda mais, né? Quando retornarmos ao conselho, a gente vai marcar uma reunião com o Corpo do Bombeiro para ter mais conhecimento do que foi definido entre eles, né? E poder orientar cada vez mais, não só os nossos engenheiros, que eu vi é uma muito importante eles colocarem lá a presença do engenheiro eletricista no dimensionamento dos cálculos para viabilidade de instalação. Então isso aí a gente vai conversar bastante, até para sair com o material já técnico em cima dessa norma normativa, né, ST, que brilhantemente já foi colocada, né? E claro, nenhuma norma vai agradar a todo mundo, né? Qualquer lei que a gente faça no país sempre vai ter pessoas que não vão gostar, que vai achar que é ruim, mas lei é feita para nivelar os iguais, né? Então a gente precisa seguir elas, e eu sou muito afeto à legalidade. Então,
a partir da norma, Dilson, a gente já consegue ter um olhar, um crivo maior de fiscalização, exatamente porque na grande maioria das vezes, acidente com os carregadores, não com os carros, mas com carregadores, eles acontecem exatamente por conta do improviso. E nós já tivemos isso aqui no Nordeste com relação às chamadas gambiarras, porque ainda tem aqueles que se acham artistas. Não, eu vou poder colocar... Isso mesmo em áreas abertas.
Isso, eu nesse ponto ainda culpo muito. Se acontecer, é a administração do empreendimento. que é culpada, porque você só pode permitir que coloque se você tiver a legalidade lhe dando substância. E a legalidade é o quê? É um laudo de um engenheiro, é uma RT de acompanhamento, porque nossa RT, que muitos criticam, ela é um documento que garante que aquilo ali tem um responsável técnico, que se der problema, tem como ser averiguado se ele fez correto ou não. É para isso que existe uma anotação de responsabilidade técnica. As profissões da tecnologia são as únicas que têm esse documento. Por quê? Porque a gente tem que garantir o que faz, e tudo que a gente faz envolve não só uma pessoa, mas envolve um coletivo. Você tem um médico na cirurgia, você tem uma pessoa que ele está tratando. Quando a gente faz um dimensionamento desse, a gente tem ali 48 famílias num prédio. Então a gente tem que ter realmente uma responsabilidade registrada, para garantir que leigos ou pessoas não tão qualificadas, sem conhecer muito do assunto, vendo uma RT e se responsabilize por aquilo ali, porque com a RT ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente por um erro técnico.
A gente incorre em risco com relação àqueles carregadores, que são chamados carregadores portáteis?
Olha, não é recomendado nenhuma montadora coloca, inclusive no ST fala sobre isso, sobre o wallbox, por conta da segurança. Nós tivemos há alguns meses atrás um sinistro em Alagoas, aqui vizinho, com o carregador. Então a gente não pode dizer nunca que não vai ocorrer. Agora precisamos nos cercarmos de boa técnica e de segurança jurídica para liberar que seja feito. Então nós temos hoje a questão do carregador. É importantíssimo, é o que tem dado mais problemas, não é o sinistro do carro pegar fogo sozinho, mas tem ocorrido também, lá no do Piauí mesmo, não estava carregando, mas deu ignição, na bateria. Então, quer dizer, são coisas que a gente precisa avaliar, mas na questão de prevenção, e nunca de alarde para negar essa tecnologia que chegou e chegou para ficar, não veio para a aventura. A tecnologia do carro híbrido e elétrico, ela vai perdurar por muitos e muitos anos, até que se venha uma nova. Está aí o hidrogênio verde chegando, já tem carros em teste para o hidrogênio verde, e aí nós vamos evoluindo nossa tecnologia e o desenvolvimento da sociedade, que é o objetivo das engenharias, agronomia e geociência. Não existe desenvolvimento sem a participação desses atores,
Trazer o bem-estar para a sociedade, Dilson? E aqui dados importantes mostrando, segundo pesquisas realizadas por empresas de seguro norte-americana, brasileira, europeia, de que carros elétricos têm cerca de 60 vezes menos incêndios do que os carros a combustão, Dilson? E aqui isso. Eles trazem uma pesquisa interessante. Carros elétricos, cerca de 25 incêndios por 100 mil veículos. Já carros a combustão, cerca de 1.530 incêndios por 100 mil veículos. Mostrando que o carro elétrico é muito seguro.
Muito seguro,
Dilson.
Muito seguro, e diga-se de passagem, qual é o grande detalhe do elétrico hoje para combustão? É que nós não temos ainda o extintor, o agente extintor normatizado para apagar esse incêndio elétrico. Nós temos ainda a dificuldade em apagar o incêndio. Então o problema não é o índice que pegue, é que no dia que pega você não tem como estancar. No carro a combustão você estanca facilmente. A diferença é justamente isso. Aí ficam se pegando só no índice, mas não é a questão do índice. A gente trabalha com segurança, não é o dado do índice. É como é que eu vou tratar isso. É um carro a cada 100 mil. Mas quando ocorre, quer que seja no seu prédio, no dia que ocorrer, porque no carro a combustão eu vou botar que é 50 mil em cada 100 mil, mas eu vou, como a gente sempre teve, e hoje tiraram o extintor de PQS, o CO2, você vai lá e apaga o incêndio de carro a combustão, mas no caso do carro elétrico não tem efetividade.
Perfeito. Eu quero, Dilson, falar sobre a questão de fiscalização de obras. A pergunta que o ouvinte fez anteriormente, essas obras, Dilson, que são realizadas pelos órgãos públicos, prefeitura, governo, o CREA, a fiscalização de vocês pode atingir, chegar até essas construções ou ficam restritas apenas à fiscalização de obras particulares? Como é que funciona?
Olha, quando assumimos o conselho, a gente assumiu com um propósito, era colocar a engenharia, a agronomia e a geociência no cenário de desenvolvimento do nosso estado. E a partir de lá nós passamos sim né, a fazer a fiscalização de obras públicas. Inclusive, tem uma interativa com o Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, para fiscalizar, que a gente tinha realmente um delay muito grande em relação à obra pública para a obra particular. E sim, nós fizemos muitas averiguações, muitas fiscalizações e muito auto de infração em relação à obra pública que estava descumprindo a legislação. Né? A gente não tem, né, apesar de ter amizade com muita gente, tanto do mercado privado como público, mas a gente, dentro do Conselho, usa a legalidade indistintamente. Então, a lei que serve para Chico, serve para Francisco, serve para João e para José. Então, a gente nunca selecionou quem pode e quem não pode. Então, o fiscal vai para a rua, ele vai fiscalizar a obra pública, privada, e é só olhar os dados nossos, né, aberto. Quem quiser tiver qualquer dúvida, pode no conselho e vai ver que nós temos várias autuações em obras públicas também.
Perfeito. Disso, falar sobre as eleições para a nova diretoria do CREA Sergipe, que acontece amanhã, sexta-feira, não é isso?
Isso, amanhã, sexta-feira, né, nós licenciamos dia 3 de abril e de lá para cá viemos nessa trajetória de campanha, né? Fizemos uma campanha menor de 30 dias, mais ou menos 40 dias, porque 90 dias entendo ser um tempo muito grande para Sergipe, né, para São Paulo, para Minas, até que não, você não consegue rodar o estado todo em 90 dias, mas aqui pelo nosso sim, dá para fazer, com 30 dias a gente consegue andar muito, né, o desgaste é grande, porque a gente tem que cuidar da vida profissional também, e para a gente foi uma muito bacana esse período, onde a gente visitou muita gente, muitos órgãos, muitos profissionais, recebemos muito acolhimento, somente dos profissionais que foram contratados devido à fiscalização do Conselho, né? A gente implantou dentro do Conselho essa dinâmica da fiscalização, principalmente ao leigo, que isso dá ao profissional o mercado que é dele, né? O mercado qualificado, né, para as pessoas que são habilitadas, e tirando o leigo desse processo, ainda porque a gente é contra a sociedade, é porque a gente precisa garantir, a fiscalização do CREA é para garantir a segurança da sociedade. Então, foi muito bom essa campanha por conta disso. E amanhã a gente tem uma eleição que é sui generis. Em 93 anos de CONFEA, pela primeira vez o presidente do Conselho Federal tem apoio dos 27 presidentes dos conselhos regionais. Ou seja, demonstra o trabalho feito, né, e a aproximação que foi criada do Conselho Federal e regionais com a sociedade, a comunicação mais fácil, né, a abertura. Todos os presidentes, foi definido por nós mesmos, atendem nos seus telefones pessoais qualquer demanda de profissional ou da sociedade em geral, serviço público. Então, por exemplo, aqui em Sergipe ninguém teve uma crítica sem ser respondida, uma sugestão sem ser adaptada, e resposta a todos os profissionais e sociedade que nos demandaram, qualquer que seja a frente, nós fomos para lá responder. E isso, essa aproximação, nos credenciou muito junto a esses profissionais para que fizéssemos, né, essa nova investida para essa reeleição, onde a gente pretende ampliar esses canais de comunicação, né, que nós levamos para o Conselho, agora digitalizando, inclusive, nossa ouvidoria, que hoje é reconhecida nacionalmente. Primeiro, que entrou no Fala BR por convocação deles, foi chamado por ser hoje o melhor em termos de atendimento e de resolutividade. Em até 9 dias, qualquer denúncia é finalizada, né, com o seu devido encaminhamento. E então a gente tem hoje uma aproximação muito boa, ao contrário do que ficam falando, né? Nosso opositor diz muito que a gente não fala com os profissionais. Acho que por ele não andar muito na área, né? Tá muito afastado dos serviços de engenharia, ele não tem caminhado com o pessoal para ver isso, né? Agora, claro que tem os profissionais que não procuram o conselho, né, para nada, boa parte desconhecimento, boa parte pelas atribuições do dia a dia, né, e esses a gente tem se colocado à disposição, mas não dá para ir falar com todo mundo, porque são 5.175 profissionais aptos a votar num universo de 13 mil registrados no conselho. Então, realmente é difícil você conversar com todos, mas todos que nos procuraram, seja amigo ou não, sempre tiveram a atenção do conselho, e se não tiver, tem ouvidoria para registrar e a gente resolver, porque a gente não passa pano para ninguém.
E um detalhe, que a eleição será online.
Eleição online, né? Começa amanhã 8 da manhã. todos vão receber, alguns já receberam, né, a sua contrassenha, vai entrar com CPF e essa contrassenha, ou pelo GovBR, o site www.vota.confea.org.br. Então esse vote.confea está lhe mandando a senha para você acessar o seu portal e inclusive hoje já saber se você está apto a votar, né? Se não tiver apto e você tiver com tudo em dias, entre em contato com o CREA para ele fazer o contato com o CONFEA e resolver a pendência, né? Quem tem algum problema de pagamento ou de dados que ainda não foram atualizados, realmente vão ficar fora, porque isso foi dia 3 de junho, o último prazo para pagamentos, e o dia de limite para atualização de dados foi 15 de junho. Então, esses casos a gente não consegue resolver. Mas alguma inconsistência de sistema, aí liga para o CREA vai encaminhar para o CONFEA e atualizar a questão do profissional, porque o importante é que todos participem. A gente não pode delegar o nosso direito aos outros, porque depois fica só a reclamação, né? Porque a gente se omitiu. Então, o nosso maior mote da campanha esse ano é que todos participem, né? Levar o nosso número de votantes pelo menos a 60% dos profissionais aptos.
Perfeito. Estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o presidente licenciado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, Dilso Luiz. Dilso, qual é o balanço que você faz desta sua gestão e quais os planos para o futuro caso você venha a ser reeleito?
Nessa gestão, Paulo, nós tivemos um grande êxito para mim, que foi essa aproximação do Conselho para o profissional, a representatividade que foi criada junto aos entes públicos, né, que valoriza a nossa profissão, porque alguns acham que valorizar a profissão é só salário. Salário não valoriza se não tiver ambiente. Se você não tiver o reconhecimento da profissão, o profissional nunca vai exercer o seu papel. Então, o maior trabalho, e acho que foi muito exitoso, foi fazer com que todos os entes públicos e as empresas reconheçam a engenharia como necessário, né, engenharia, agronomia e geossciências, para que tenhamos um desenvolvimento sustentável no nosso país. Então, com isso, nós estamos elevando o grau de compromisso do Conselho para com todos os profissionais e colocando os profissionais no mercado de trabalho. Essa foi o nosso grande mote quando a gente encampou o combate ao exercício ilegal da profissão, né? Hoje nós temos 234, hoje não, né? Quando eu saí tinha 234 processos contra leigos, né? Que nunca o Conselho tinha feito, e com esse trabalho a gente conseguiu colocar muitos profissionais dentro do sistema. Não, dentro do sistema de trabalho, no mercado de trabalho. Então, esse foi um grande ponto nosso. O outro foi o atendimento, né, que substancialmente melhoramos. Nós tivemos uma queda de 72% de reclamação para 14%. Então, isso para a gente foi magnânimo, foi realmente, conseguimos mostrar uma atenção especial. Então, quando se fala, o Conselho é porta fechada, é porque não conhece, não gosta de números, não lê dados, não entra no portal de transparência do Conselho, não vai lá para fazer a conferência. E claro, é discurso de oposição, né, que está acostumado a vantagens pessoais, da qual a gente não coaduna. A gente sempre pautou o nosso Conselho, na nossa gestão, em não dar vantagem pessoal para ninguém, né, nenhum profissional. A vantagem tem que ser coletiva. Então, nós implantamos algumas melhorias, como a RT expressa, né? Hoje você faz um RT e recebe domingo de noite, meia-noite, você faz um RT, se você pagou no Pix, ela está liberada para você em 2 segundos. Então, com essa RT expressa, você tira aquela dependência de ligar para o presidente, ligar para um conselheiro, ligar para um presidente da associação para pedir para liberar, que o profissional não precisa pedir favor a ninguém. Então, nós não queremos que ninguém diga que está devendo favor ao presidente. O presidente está ali para lhe servir. Então, não é para ser cortejado porque atende favor. E dentro dessa RT, nós colocamos assinatura eletrônica e a placa de obra, facilitando enormemente a vida do profissional que está no campo e sabe da dificuldade que você tinha de pagar alguém para fazer uma arte, para fazer uma placa. Não, a placa sai pronta já. E isso é tudo mudança de sistema, investimentos que nós temos feito no nosso conselho, na parte tecnológica, para que tenha o melhor atendimento possível aos nossos profissionais. E isso é valorização do trabalho dele, a valorização do tempo que ele tem.
Muito bem, aqui rapidamente pelo zap, o Júnior está mandando aqui um grande abraço ao Dilson, desejando boa sorte, reconhecendo que ele realmente fez um trabalho, vem fazendo um trabalho bastante atuante à frente do CREA Sergipe. E ele fala aqui o seguinte: é por isso que muita gente tem criticado o Dilson, porque ele tem feito a diferença. Parabéns, continue à frente desta importante instituição valiosa para a nossa sociedade. O Robson Moura, bom dia Paulo e Fabiana, estou ouvindo o programa, grande abraço Robson, muito obrigado pela audiência. Aqui também tem o arquiteto Breno, ele diz: bom dia a todos, em relação ao carregamento de carros elétricos, o pessoal do Corpo de Bombeiros e do CREA já fez algum estudo de como os chineses fazem lá na China? O Springly não resolve, eles têm um cobertor para o carro em caso de incêndio. Os índices de incêndio em carregamento são quase nulos. O risco maior é de choque elétrico. Devemos garantir a segurança, mas não entupir de norma e deixar a coisa totalmente viabilizada. Se só o Brasil está dando problema em carregador, é porque estamos fazendo alguma coisa errada. Provavelmente instalando o carregador em rede subdimensionada. É só olhar, por exemplo, americano e chineses, que faremos corretamente. Não precisa bater cabeça para inventar a roda. Já fizeram em outros lugares e funciona. Está aí a mensagem importante do Breno, arquiteto.
Isso, acho até importante, Breno, você, sua colocação, mas quando foi feita a normativa da Liga Bom, o bombeiro nacional, ele viajou o mundo. Não só China, Austrália, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Acho que você não acompanhou essa matéria do ano passado, né? E em agosto do ano passado foi apresentado esse trabalho, esse estudo. Então, as normas que foram criadas pela Liga Bom, que é a Liga Nacional de Bombeiros, ela está baseada em todos os países onde existe o carro elétrico já há muito mais tempo que a gente. Então, realmente o que foi colocado é o que está sendo usado. O cobertor, ele não está sendo muito utilizado hoje por causa do risco de você chegar próximo para colocar ele, né? O calor do carro a 1000 graus, quem coloca, quem vai botar o cobertor em cima dele? Então isso foi avaliado também, querido, e ficamos à disposição. Inclusive estamos retornando ao conselho próxima semana para debater o assunto. É muito importante a visão de cada pessoa, trazer sua colocação e a gente debater tecnicamente, que é a única seara que a gente admite tratar é na via técnica.
A gente precisa sempre lembrar que quando se fala em estatística, né, minimamente claro, o veículo foi produzido para ser um veículo seguro, para trazer benefício, mas a gente sabe que nada na vida é 100%, 100% só Jesus. É, a questão é exatamente essa, que você não quer estar no lugar do sinistro. Então não se pode colocar em risco simplesmente para tentar minimizar. A questão é que pela primeira vez nós estamos tendo aí regras que precisam ser cumpridas. Lamentavelmente, quando nós citamos outros países, a gente também tem que lembrar a segurança que essas pessoas já estão acostumadas a ser submetidas. Nós temos uma questão cultural, a questão educacional e, lamentavelmente, a gente tem que comparar. O brasileiro gosta do armengue e é na hora do armengue que dá problema. Então, assim, a lei ela precisa valer para todo mundo, para a segurança. E a gente tem que lembrar que em matéria de cultura e educação, o brasileiro precisa ser muito bem educado diante desses países que todo mundo citou, onde as pessoas estão acostumadas a cumprir regras, a cumprir leis. Então, assim, vai aparecer alguém querendo minimizar. Nós já tivemos acidentes com carregadores exatamente por usarem extensão, sendo que é dito dentro de casa que você não deve usar extensão nem para um secador de cabelo. Que dirá para carregar um veículo?
Pois é, que venham as normas de segurança para a população, né, Dilson, mas que não venham os exageros para tentar viabilizar o sistema.
Não, não pode vir exagero. Eu creio que quando você coloca a norma em vigor, ela rege para que todos possam se adequar, né? Nós, no Conselho, nunca fomos contra e não vamos ser, porque o carro elétrico foi dimensionado por engenheiros, né? E a gente respeita muito nossa profissão. Se eu fosse fazer outra formação, era engenharia, que acredito muito no nosso trabalho para desenvolver de forma correta e sustentável nosso país, nosso estado, nossa cidade. Então, nos colocamos à disposição para tratar sobre o assunto. Vou me inteirar mais com o Corpo Bombeiro a partir da próxima semana, né, sobre essa AIT dele, que a gente não conhece toda, mas já deu uma lida e viu que saiu mais ou menos como está determinado nacionalmente, né, e colocamos à disposição. Só uma observação, quando o rapaz falou sobre a fogueira, a fogueira em cima do asfalto. O asfalto é um composto de petróleo, derivado de petróleo. Então ele é inflamável, né? É claro que ali já perdeu a sua octanagem, mas é um produto feito de derivado de petróleo. Então, se você bota uma fogueira em cima, realmente você vai danificar, e o poder público deve cobrar o ressarcimento para recuperar. Isso a gente tem que ter em mente. Aí, quando você fala dos outros países, né? Nos outros países, todo mundo sabe os direitos e deveres. O Brasil tem lei demais, mas pouco se cumpre, né? E a gente fica muito triste por isso, porque a gente poderia viver muito melhor se todos seguissem somente o que está escrito nas leis.
Exatamente. E o carro elétrico é tão seguro que o próprio Cresce está renovando sua frota para carros elétricos. Dilson, meu querido, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã. O Dilson Luiz, que é candidato à reeleição do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e que tem o concorrente, que é o José Carlos Teres de Mendonça, também candidato à presidência do CREA.
Não. É o Luiz Diego Vieira Lopes.
Ah,
é
Diego? Então a informação aqui passaram errada. Então repete o nome dele?
Luiz Diego Vieira Lopes.
Luiz Diego Vieira Lopes, portanto.
É concorrente nosso. Né? Mas nós estamos com o nosso presidente Vinícius Marques, para o Confea. Nós estamos com, eu no caso, Dilson Luiz, para ocupar o CREA. O André Araújo, para diretor-geral da Mútua. O Flávio Góes, para diretor administrativo da Mútua. E o Gessé Romão, para o diretor financeiro da Mútua. Isso é a gestão unida, unidos para fortalecer. Porque a engenharia só transforma com você. Chamamos todos os nossos amigos, engenheiros, agrônomos, geocientistas, tecnólogos, técnicos de segurança do trabalho e design de interiores, que são registrados e estão aptos a votar em nosso sistema, para levar esse grupo a conduzir o nosso conselho mais uma vez e continuar o crescimento que nós estamos tendo. É só avaliar o conselho há 10 anos atrás e avaliar hoje, vai ver a diferença que é.
Perfeito. Meu caro Dilson, boa sorte aí na sua candidatura à reeleição à presidência do CREA. Grande abraço aí.
Muito obrigado a você, a Fabiana, estamos à disposição.
Agora todo o Sergipe convidado para o Comes e Bebes no aniversário do Dilson Luiz.
Então a idade é boa, viu? A idade é aquela da ideia.
É uma boa ideia, 51.
51 aninhos, graças a Deus, né? Só tenho a agradecer a ele por mais essa dádiva, né? Agradecer pela saúde que tem me dado, pelo desempenho e pelos discernimentos, né? Que nosso grande pai é o pai de tudo, é o pai da vontade. Amanhã mesmo, a eleição, se tiver na vontade dele, a gente vai ser vencedor. Se não tiver na vontade dele, vamos estar agradecendo do mesmo jeito, né, por ter chegado até aqui.
Afinal de contas, sua missão foi cumprida, né?
Isso.
De qualquer maneira.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.